A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista 2025 prossegue nesta semana até sexta-feira, dia 30 de maio. A iniciativa visa concentrar esforços na tentativa de acordo entre trabalhadores e empregadores em todo o país. Neste ano, o tema da edição é Menos Conflito, Mais Futuro. Conciliar preserva tempo, recursos e relações. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou a ampliação do processo de conciliação.
A novidade que temos é que a partir dos últimos 10, 12 anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada TRT, nós percebemos que o processo de conciliação poderia se ampliar, passando também a abranger a mediação, isto é, antes das partes entrarem em conflito, pelo menos do ponto de vista formal, no judiciário, com o processo judiciário, nós podemos também evitar o conflito, principalmente na área coletiva, os grandes conflitos coletivos. Então, hoje, a conciliação abrange duas dimensões. A conciliação, no sentido estrito, já existindo um processo, seja individual, seja coletivo, e a mediação, quando nós procuramos, colocamos à disposição da sociedade civil, das partes coletivas, empresariais e dos trabalhadores e suas organizações sindicais, o Poder Judiciário, a sua equipe técnica altamente especializada, a sua magistratura, para que o conflito seja resolvido antecipando a sua deflagração real. São duas dimensões que ocupam o mesmo espaço e a mesma importância. É muito relevante o processo de diálogo na sociedade. É uma das facetas da democracia. E é preciso que o Estado, no caso, através do seu Poder Judiciário Trabalhista, se coloque à disposição. Nós temos um sistema extremamente sofisticado, com pessoas extremamente especializadas, conforme dito, desde o primeiro dia da magistratura, eu fiz conciliação, o primeiro dia de posse, o dia seguinte é o da posse, o dia da posse é o dia de festa, o dia seguinte começa o dia do trabalho. Então, é preciso que o judiciário coloque à disposição da sociedade também essa faceta muito importante para resolver um conflito em andamento, mas que já tem maturidade para uma solução de conclusão, ou para evitar o conflito, principalmente aí no campo coletivo, né? Evitar um conflito coletivo. É fundamental essa dimensão, e nós estamos sabendo, tanto os TRTs, são 24 TRTs, e são mais de 1.500 varas trabalhistas, em quase todas elas nós temos SEJUSCs, é claro que os SEJUSCs, que são centros judiciais de conciliação, eles envolvem diversas varas, né? Não necessariamente uma única vara. Mas, de toda maneira, em todo o país nós temos esse sistema funcionando, ele tende a se ampliar, naturalmente, sempre com muita tranquilidade, segurança e eficiência e cuidado, né, para o bom funcionamento, para que nós consigamos colocar o sistema judicial trabalhista à disposição da sociedade para encontrar os caminhos de solução dos conflitos, seja o caminho judicial clássico, seja o caminho da conciliação.
Aqui no Rio Grande do Sul, ministro, um estado que costuma litigar muito, a conciliação é importante. O senhor pode destacar alguns casos de sucessos nacionais da conciliação?
Sem dúvida nenhuma, a conciliação é muito importante, tanto em processos individuais, e já temos a conciliação em primeiro grau, conforme dito, quanto em processos coletivos. Muitas vezes a sociedade não toma conhecimento da importância da atuação da Justiça do Trabalho. Aqueles que criticam a sociedade, que ocupam altos cargos, viajam o tempo todo pelo país prestando um serviço público, sem dúvida nenhuma, merecem a nossa homenagem, e não sabem que o país não tem greve de aeronautas há vários anos. É um milagre? Alguma proteção divina para não ter greve de aeronauta? Não. Esses críticos não sabem que nós, no mês de dezembro, como nós sabemos que é a data base nacional dos aeronautas, nós tentamos, já antes de dezembro, chamar o sindicato e chamar as empresas, são poucas empresas aéreas, pelo menos as nacionais, as grandes no país, para a conciliação, porque nós já temos cientes de que a data base dos aeronautas é no mês de dezembro, quando é um período de viagens para toda a população, em função das festas natalinas e do início de férias de várias categorias profissionais. E, nesse sentido, nós temos obtido um excelente resultado nos últimos anos, e o país é um dos poucos países ocidentais grandes em que não há greve de aeronautas. Não porque os aeronautas não sejam reivindicativos, eu posso dizer para vocês, eles são muito reivindicativos, sim, e não porque as empresas sejam altamente concessoras de direitos. Não, elas defendem também os seus interesses. Mas nós chamamos todos para a mesa de conciliação, no caso, uma conciliação nacional, ocorrida no âmbito do TST, e evitamos greves. Assim é também as greves de energia elétrica. O último movimento de reivindicatório com relação às empresas nacionais, são várias empresas que têm escritórios ou filiais regionais, são vários sindicatos, várias federações nesse país, que é um verdadeiro continente. Nós, por exemplo, mediamos uma greve da maior empresa geradora e distribuidora, geradora e transmissora de energia elétrica do Brasil, entre o final do ano passado e o início desse ano. Conseguimos praticamente fazer a conciliação em todos os sindicatos e federações. É claro que isso é um processo que vai num crescimento. Às vezes o resultado não sai da noite para o dia. Eu me lembro que eu, pessoalmente, fiz cerca de 30 horas de audiências. É claro que eu estabeleci 7 horas por dia, senão a saúde de ninguém aguenta. Marcava sexta-feira, que é um dia em que não temos, de maneira geral, sessões. É mais fácil reunir os profissionais que são de todo o país, e conseguimos evitar uma greve no setor elétrico. E assim funciona ao longo do tempo. Há quantos anos a população brasileira não vê greve no setor de energia elétrica, né? Há quantos anos não vê greve no setor de saneamento básico? Não é milagre, é justiça do trabalho. E os críticos, infelizmente, não têm, digamos assim, a generosidade de reconhecer o papel da Justiça do Trabalho.
Ouvimos o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro Maurício Godinho Salgado. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.